Conteúdos de autoajuda realmente funcionam ou é uma farsa? Segundo especialistas, a resposta para essa pergunta é: depende. Depende de cada pessoa. Aquilo que é bom para um pode não ser para o outro. Tem quem acredite em autoajuda, mas tem também quem não leva a sério. Pesquisa feita pela Nielsen, encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo, mostrou que em 2020 os livros de autoajuda lideraram o topo dos mais vendidos durante o período da quarentena no Brasil, de 23 de março a 12 de julho. Isso porque, dos 15 livros mais vendidos, 10 são da categoria de autoajuda, principalmente na área financeira. A estudante de medicina veterinária, Gabriela Guariz Rosa, de 21 anos, é uma das pessoas que diz ter experiências positivas com conteúdos de autoajuda, através de vídeos, blogs e livros.
Sim, para mim é algo que realmente sempre me ajudou muito. E é por isso que eu gosto muito de estar sempre vendo, né? E eu também sempre recomendo para os meus amigos ou para alguma pessoa que comenta sobre algo que eu já vivi ou sobre algo que eu estou vivendo, né? Então, assim, às vezes eu acabo de ler um livro que para mim foi algo esclarecedor, assim, que eu realmente consegui enxergar aquilo e falar, nossa. Realmente é isso que eu tô sentindo e é isso que eu tenho que fazer para melhorar o que eu tô sentindo. Então, muitas vezes alguém comenta algo sobre, eu falo, não, você tem que ler esse livro, porque é algo que vai te ajudar muito. Ou vídeos mesmo, tipo, alguém comentando sobre algum assunto, eu falo, nossa, você tem muito que assistir isso, porque vai te ajudar muito. Porque, assim, eu acho que muitas vezes a gente, vendo o problema de uma forma externa, do tipo, nossa, essa pessoa. Tipo, você nem conhece na sua vida, mas essa pessoa passou por isso. Então, tipo, você vê que é normal. Não é só você que sente essas inseguranças. Não é só você que sente essas coisas. Então, você acaba, tipo, normalizando um pouco o que você tá sentindo. Você deixa de achar que é algo absurdo. E você fala, tipo, se essa pessoa conseguiu passar por isso, eu também consigo. Eu também tenho forças para isso. Eu só preciso, sair um pouco da minha zona de conforto e começar a olhar de outras formas.
Para Giovana Figueira Gomes, mestranda na área de Psicologia em Saúde e Desenvolvimento na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, não existe certo ou errado, porque cada pessoa é única.
Existem formas de se desenvolver diferente, formas de existir diferente, né? Não existe uma melhor que a outra, mas só que você está dando a mesma receita para todos. Então, cada pessoa vai utilizar essa receita de uma forma. Se para alguns essa receita faz mais sentido, tem a ver com a história de vida dessa pessoa, isso é ótimo, mas para outras não. Então, eu acho que a gente precisa levar muito isso em consideração. Eu acho que fica muito claro, né, porque esses conteúdos eles sempre têm exemplos, né? Eles trazem vários exemplos de sucesso e aí quando eles contam a história daquela pessoa, às vezes eles até contam só uma parte, porque não é possível, né, a gente contemplar toda a história, mas tem detalhes, né, e tem vivências ou tem formas como a pessoa experienciou algumas coisas que são totalmente diferentes. Então, por isso que não é tão possível replicar aquilo, né, que a gente é muito único. Então, eu acredito que é eficaz, mas talvez para um público pequeno de pessoas, né, não é para todos. Ou determinado conteúdo dá certo, né, para algumas pessoas, para outras não. Acho que a gente precisa se atentar a isso.
E quem consumiu conteúdos motivacionais por bastante tempo na internet e hoje conta que não acredita mais em sua confiabilidade é a estudante de ciências biológicas Daíse Lins, de 23 anos.
Era uma pessoa que consumia muito esses conteúdos do Instagram, essas frases, esses vídeos, esses stories que muitas das vezes nem pessoa da área era, e aí eu achava que estava tudo bem, e aí depois, uma semana depois, tudo desmoronava e eu não sabia por quê. Por quê? Porque ao invés de ir atrás de uma pessoa que realmente é da área, que realmente vai conseguir te ajudar, eu estava consumindo conteúdo que muitas vezes são coisas que não tem nada a ver, são experiências vivenciadas com determinadas coisas, pessoas, e isso não vai ajudar com você porque não tem um estudo, uma base informando que aquilo realmente dá certo, entendeu? Por isso que eu acho muito problemático, é por isso que eu não consumo mais esse tipo de conteúdo, né? E eu acredito que não dê certo exatamente por causa disso.
A psicóloga Giovanna afirma que existem poucas investigações sobre os efeitos dos conteúdos de autoajuda no cérebro, mas acredita que esses materiais sejam produzidos utilizando pesquisas feitas na área de neurociência. Oferecer soluções para os problemas que se apresentam no mundo contemporâneo é o que torna esses conteúdos tão atrativos.
Porque a gente vive num momento muito acelerado, um momento que exige que nós sejamos rápidos e espertos e que a gente consiga acompanhar esse fluxo, e que existem várias outras pressões, a pressão para você ser bem-sucedido com determinada idade, a pressão estética, né, de existir padrões que a gente precisa corresponder. Então, eu acredito que esses conteúdos, muitas vezes, eles propõem a solução que muita gente deseja, né?
No entanto, a psicóloga afirma que é preciso filtrar esse consumo.
Buscando algo que se adapte, né, também aos nossos limites, aos nossos padrões, ao que a gente está vivendo. Então, é sempre procurar livros ou qualquer conteúdo que apontem essas mudanças, né, essas diferenças dos indivíduos, que dê ferramentas, mas que sejam ferramentas que você consiga aplicar.
Para Giovana, o grande perigo na criação de conteúdos de autoajuda é a falta de especialização do criador para falar sobre o assunto. E por isso, recomenda que o consumidor esteja atento a esse aspecto.
Porque a formação em psicologia, ela abrange um conhecimento de várias teorias, um desenvolvimento de questões éticas que são super importantes, né? Então, a gente tem toda uma formação que prepara a gente para esse olhar mais amplo, né? Então, quando um criador de conteúdo não tem essa preparação, é muito arriscado, porque algumas coisas podem faltar, né? A gente pode ver alguma ideia ou alguma proposta que seja muito simplória.
E embora possam ser de grande ajuda, a psicóloga diz que esses conteúdos não substituem a ajuda terapêutica e que através deles é possível que a pessoa perceba a necessidade de terapia.
O livro ou os livros, eles vão abordar situações muito específicas ou relações específicas da nossa vida, talvez relacionamento, talvez a situação financeira, mas a terapia, ela consegue fazer a conversa com todas essas áreas, ela vê a gente como um ser que tudo aquilo faz um sentido, né?
Nós ouvimos Gabriela Guariz Rosa, estudante de medicina veterinária, e Daíse Lins, estudante de ciências biológicas, e a psicóloga Giovana Figueira Gomes, mestranda na área de psicologia em saúde e desenvolvimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Elas falaram sobre conteúdos de autoajuda. Vitória Pierre para a Rádio USP.